Direito e Tecnologia Podcast.
Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Já havia algum tempo que não saiu um episódio inédito do podcast, vocês devem estar sentindo falta, espero eu. Mas hoje estamos voltando com um tema muito especial, um tema que há muito tempo eu já estava querendo tratar aqui no podcast. Vamos falar sobre propriedade intelectual, mais especificamente vamos falar sobre NFTs. Provavelmente você já ouviu falar um pouquinho sobre isso, já viu algum noticiário de alguma obra de arte que foi queimada para se transformar em NFT. Hoje a gente vai explorar um pouquinho desse tema. E o nosso convidado, né, o Dr. Valdir Rocha, ele é diretor-secretário da ABPI, que é a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, e também é advogado sócio da Veirano Advogados, responsável lá pela parte de propriedade intelectual, franchising e publicidade. Valdir, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo.
Boa noite, Cláudio, obrigado.
A gente vai ter uma oportunidade de bater um bom papo sobre esse tema.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar sobre um tema super atual e propriedade intelectual, que é a minha área há mais de 30 anos.
Muito bem. E aí, Valdir, para a gente começar a situar, né, as pessoas sobre esse tema que a gente vai abordar, queria que você, num primeiro momento, falasse um pouquinho sobre esse panorama geral da propriedade intelectual no Brasil, porque às vezes pode ser que tenha algum ouvinte que não está tão familiarizado, ou às vezes ainda confunde propriedade industrial, propriedade intelectual, direito autoral, ou seja, né, às vezes está um pouco perdido nos conceitos aí e como o Brasil regula, né, isso atualmente. Então, queria, para começar, que você desse esse panorama geral para a gente.
Claro. O Brasil tem uma longa tradição de proteção da propriedade intelectual. E a propriedade intelectual engloba a propriedade industrial, que são as marcas, patentes, modelo de utilidade, desenho industrial, segredo de fábrica e o direito autoral. Né? O Brasil é membro da União de Berna e da União de Paris, ele é signatário de convenções do século XIX, né? A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial e a Convenção de Berna para a Proteção do Direito Autoral. Essas são as principais leis, e também temos a lei de software, de 98, né, que tem uma essência no direito autoral, a base é o direito autoral, mas é uma lei própria. A proteção, existem outras leis de propriedade intelectual, leis de cultivares, né, que são variedades de plantas e outras, mas para o nosso tema NFT, eu acho que só importa falar de propriedade industrial e direito autoral. Né? Para proteger esses direitos, é preciso registrar os de propriedade industrial. Né? Marcas, patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais são registrados no INPI e tem uma proteção, no caso de patentes, temporária. É um monopólio temporário. E as marcas têm uma proteção indefinida, podem ser prorrogados os registros a cada 10 anos. Né? A patente tem vigência de 20 anos a contar do depósito. Existia um artigo na lei que permitia que essa proteção fosse ampliada se o INPI demorasse mais de 10 anos para conceder a patente, ela poderia ser estendida por 10 anos além da concessão, mas quem acompanha a propriedade intelectual viu recentemente a decisão do Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade, considerando inconstitucional esse dispositivo da lei, o parágrafo 1º do artigo 40. Ainda não foi publicado o acórdão. Tem muito a ver com as patentes farmacêuticas e com a pandemia, mas afetou todas as patentes. Então, hoje, no Brasil, uma patente vige por 20 anos contados do depósito. Né? O software também pode ser registrado no INPI, mas não é um registro obrigatório, porque as obras artísticas e literárias e audiovisuais e o software têm proteção do direito autoral que independe de registro. Né? Então, a proteção do direito autoral sobre as obras que eu mencionei, ela vige durante toda a vida do autor, mais 70 anos após a sua morte. Né? Isso é importante porque nós vamos falar de NFTs que normalmente certificam obras protegidas pelo direito autoral. Em relação à justiça brasileira, ao poder judiciário, as únicas cidades que têm varas especializadas são Rio e São Paulo, nos tribunais de justiça, e o Rio de Janeiro também na Justiça Federal, que é a justiça que julga a maior parte das ações que tem o INPI no polo passivo. Então, são as ações de nulidade de registro de marca ou de patente. Né? E as ações de violação desses direitos são da competência da justiça estadual. Então, essas duas cidades têm varas especializadas e o Tribunal de Justiça de São Paulo tem câmara especializada. Nos demais estados, eu desconheço vara especializada em propriedade intelectual. Então, acho que esse é um quadro básico, né, do marco legal da propriedade intelectual no Brasil.
Inclusive, só ouvindo a sua fala, eu já pensei pelo menos mais uns dois outros temas para episódios do podcast, né? A questão da decisão recente do STF, que realmente dá o que falar, ou seja, tem muita coisa para ser discutida. Eles miraram em uma pessoa e acertaram várias outras, né? Resumindo um pouco, né, o efeito da decisão. E essa questão da inexistência de várias especializadas, né? Já ouvi dizer que isso realmente gera algumas dificuldades, né? Quando se vai discutir propriedade intelectual, né? Porque a gente sabe que se você vai discutir, né, um tema tão específico e que carece de um conhecimento técnico muito bem elaborado, vamos dizer assim, numa vara comum, que o juiz tem que dar conta de tudo, né, de todas a diversidade de temas, ainda que ele possa recorrer a peritos, a especialistas, a gente sabe que a decisão, no final das contas, ela pode realmente não ser tão adequada. Né? Isso também acaba sendo uma dificuldade para a proteção da propriedade intelectual, nessa visão, né, olhando pelo aspecto contencioso, né, no judicial. Acho que deu para a gente perceber, pessoal, né, deu para ter uma ideia geral de como o Brasil protege, né, a propriedade intelectual. E vamos partir então para falar sobre NFTs, né? Acho que a pergunta básica para quem ainda não ouviu falar sobre o tema é: o que é NFT, afinal de contas, né?
É uma sigla inglesa, né, que significa Non-Fungible Tokens, ou seja, tokens ou fichas, né? Ninguém está traduzindo tokens atualmente, mas um exemplo de token é uma ficha do antigo orelhão ou do antigo fliperama. São fichas que não podem ser duplicadas, né? É infungível. Então, um NFT, que é um token não fungível, ele é único e ele não pode ser copiado. Né? E, na verdade, o NFT é como se fosse uma certificação de um arquivo digital. Né? Esse arquivo digital ele pode ser a cópia de uma tela, de um quadro, né, de uma obra de arte, ou de uma fotografia, ou ele pode ser a fotografia de uma escultura, ele pode ser um meme, ele também pode ser uma obra musical, né, fonográfica, pode ser uma canção, ele pode também ser uma obra audiovisual, pode ser um vídeo. Né? Na verdade, existem obras que são digitalizadas, né, obras físicas do mundo real, que são digitalizadas e transformadas em NFT, e outras obras que já são originalmente digitais, né? Pode ser um quadro, uma obra de arte criada digitalmente, por computação gráfica ou outro meio. E como é que isso se dá? O NFT ele é cunhado numa plataforma blockchain. E blockchain é a mesma plataforma em que são cunhadas as criptomoedas, né? Existe a expressão de mineração, minerar moedas. Isso tudo é virtual, né? Então, as criptomoedas, das criptomoedas, a mais conhecida é o Bitcoin. O Bitcoin é a moeda, criptomoeda mais transacionada no mundo, né? E a plataforma blockchain, ela é descentralizada, né? É um blockchain, é uma cadeia de blocos. Então, não existe um processador central e não há controle de nenhum órgão governamental. Ou seja, é totalmente descentralizado e para se cunhar NFTs e se processar criptomoedas, é preciso usar grandes computadores ou inúmeros pequenos computadores em rede. Então, isso, aí já entrando na questão ambiental, né, do custo ambiental de processamento, de mineração de criptomoedas ou de NFTs, gasta-se muita energia para isso. Então, existem críticas de setores ligados a questões ambientais, críticas de que essas plataformas consomem muita energia, né? Então, mas voltando aos NFTs, eles são um selo ou uma certificação de um bem. Existe também uma controvérsia sobre o que é um NFT, se é um bem, se é um ativo. Inclusive em relação às moedas, criptomoedas, existe essa discussão, o que, que eles são, né? Então, não existe uma regulamentação internacional, não existe um tratado sobre isso, e poucos países já começaram a regulamentar a circulação das criptomoedas e os NFTs. Não há um consenso sobre a natureza jurídica. Então, mas já existem, por exemplo, normas fiscais para o tratamento dos ganhos de capital, por exemplo, né? Se alguém compra um NFT com criptomoeda, e aí a criptomoeda mais comum para compra de NFT é o Ethereum, né? Do inglês Ethereum. Então, o Ethereum, se eu compro um NFT de uma obra de arte, ou de um vídeo, ou de um meme, com Ethereum, não há tributação. Mas se eu vendo por um valor maior, e não dá para vender por menos, só pelo mesmo preço ou valor ou preço maior, aí eu tive um ganho de capital, então eu deveria ser tributado. Mas antes de entrar nessa discussão tributária, que também é longa, e eu não sou tributarista, vamos voltar para o NFT, dando alguns exemplos, né? Isso é muito recente, e este ano de 2021 é que se tornou uma febre, principalmente nos Estados Unidos, mas também em outros países, porque alguns NFTs foram vendidos por verdadeiras fortunas, né? Então, um exemplo no esporte. A NBA, que foi muito prejudicada pela pandemia, porque não pôde realizar nenhum jogo presencial o ano passado, né? Com público, todos os jogos da NBA o ano passado foram realizados em Orlando, sem público.
Exato. Então,
ela teve uma perda de receita, porque ela tem direito de transmissão, vende produtos, mas as lojas ficaram fechadas muito tempo. Então, uma das formas de monetizar seus ativos foi vender NFTs de jogadas significativas dos grandes astros da liga, né? Então, ela vende vídeos curtos de jogadas importantes dos seus astros por, em média, $1,500. Mas uma jogada do LeBron James foi vendida por $200,000. Né? Então, esse foi um NFT caro, né, que conseguiu um valor alto. Existem leilões de NFTs. E outros NFTs caros também foram de obras de arte. Né? E o mais caro de todos foi um de um artista plástico cujo pseudônimo é Beeple, que foi vendido por $69 milhões. Uma obra complexa, uma obra digital. Ele consolidou vários quadros digitais dele num só, e isso foi a leilão e foi arrematado por $69 milhões. Nossa, teve a comissão da casa de leilões, né? E teve também o custo, que é chamado de gas, ou gás, né? Que vem de gasolina, do processamento do NFT. Né? Você tem que pagar para criar um NFT. Mas ele ficou com mais de $60 milhões, que é mais do que obras de grandes pintores da história. Né? Só não é maior do que aquelas grandes estrelas, né, da história da arte, Michelangelo, Da Vinci e os impressionistas, mas ele foi vendido, quer dizer, um NFT da obra digital foi vendido por um preço semelhante ao de um Pollock, por exemplo, né? Uhum. ou um Picasso. Né? Como eu citei esses dois exemplos no artigo publicado no Estado de São Paulo na semana passada. Então, existem outras coisas. Por exemplo, o Atlético Mineiro foi o primeiro clube da América do Sul a trabalhar com NFTs. Então, ele já está fazendo o que a NBA fez, o Atlético já está fazendo. Ele está usando essa tecnologia para gerar receita para o clube. Né? Então, tem várias possibilidades de aplicação. Mas vamos adiante. Qual seria o próximo tema que você...
Então, eu fiquei pensando aqui sobre... Né, eu também vi algumas notícias, igual eu vi uma notícia de hoje aqui que a Coca-Cola vai começar uns leilões, eu acho que hoje, até segunda-feira, de coleções de NFTs. Eu não sei exatamente o que ela vai colocar, né? Eu acho que é digitalização de arte, jogos, quer dizer, enfim. Né, eu não sei o que a Coca-Cola realmente vai vender pelo NFT, mas que ela vai começar um leilão. Ou seja, você vê que realmente é algo que não é passageiro, né? Porque vira e mexe a gente tem algumas modinhas, vamos dizer assim, que vêm e vão numa velocidade muito grande. E parece que o uso de NFT não. Parece que eu tenho a impressão de que o uso de NFT para proteção ou para... Proteção, é difícil às vezes usar essa palavra, né? Para não confundir com a proteção jurídica também, né? Mas enfim, o registro, não sei se a gente poderia dizer isso, porque como você colocou, né, Waldir, assim, o NFT, a gente ainda não tem uma definição sobre a natureza jurídica dele, né? Nem no Brasil e nem fora do Brasil, então a gente vai precisar discutir, debater sobre isso, para ver como a gente traz ele para dentro do direito. Mas inicialmente eu tenho a impressão que ele se assemelha muito a um registro de autenticidade, o que talvez... para proteção de direitos autorais, seja inclusive uma saída muito interessante, porque eu lembro, como você bem colocou no início, né, a gente não tem uma obrigatoriedade por lei de registro da obra autoral, né, do direito autoral. A gente tem as possibilidades, existem as possibilidades, mas não há necessariamente uma obrigatoriedade. Eu preciso, na verdade, é comprovar a autoria. E em muito tempo, eu lembro de um tempo atrás, quando se começou a falar sobre blockchain, levantou-se essa possibilidade. Olha, o blockchain pode ser uma ótima saída para registro de originalidade das obras, né? Sejam musicais, visuais, artísticas, de uma maneira geral. Né? E parece que o NFT acaba sendo uma saída para isso. Né? Eu acho que ele é acaba sendo uma alternativa para...
Exatamente. Esse exemplo da Coca-Cola me fez lembrar que a essência do NFT é de produtos colecionáveis, de artigos colecionáveis. Então, os primeiros NFTs foram de itens de coleção. como antigamente se colecionava figurinha de jogador de futebol, etc.
Exato.
O NFT substitui, só que no mundo virtual. Né? Então, muita gente questiona, as pessoas mais velhas, que nasceram antes da internet, né? Elas questionam por que, que eu vou comprar uma obra virtual se o que eu quero é expor, ter na minha parede, etc. Mas isso realmente é uma cultura...
Sim.
De quem viveu antes da digitalização, né? Antes das redes sociais. Então, e antes dos jogos em que as crianças e adolescentes fazem avatar segunda pele, skins, né? Peles. Então,
isso é
um mundo virtual. Então, tem gente comprando até terrenos virtuais nesses jogos, né? Para essa geração que compra fantasia virtual, avatar e até bens virtuais, né? que só existem no ciberespaço, que nunca vão poder construir nada a não ser virtualmente, para essa geração que vive nessa cultura, comum... aceitável.
Faz muito sentido para eles, né?
Faz sentido colecionar obras digitais, vídeos, memes, etc.
Né? E a Coca-Cola, na minha geração, acredito que na sua também, ela sempre foi muito responsável por itens colecionáveis, né?
Eu lembro
daquelas miniaturas de garrafinhas. Né, que tinha da Fanta, da Coca-Cola, vinha dentro de um engradado, um mini engradado, aquilo era uma febre, dos próprios ioiôs, que eram colecionáveis também. Então, você vê, isso que você colocou realmente é interessante. Para essa nova geração faz muito sentido, né, ter itens colecionáveis digitais, né, porque eles vivem nesse universo digital muito mais que talvez outras gerações. Né.
Eles passam a maior parte do tempo com o celular na mão, interagindo com os amigos, vendo várias plataformas, né, ao mesmo tempo, migrando de uma rede social para outra e fazendo tudo no celular. Então, nada mais natural do que colecionar itens ou comprar ativos digitais.
Uma coisa, Valdir, que eu fico pensando, essa questão da originalidade, igual a questão do meme, né? A gente viu, tem algumas notícias aí, né? Qualquer pessoa que estiver ouvindo e quiser dar uma googada, como a gente fala, né? Quiser dar uma pesquisada no Google, lá vai acabar encontrando uma série de notícias sobre registros de memes. E aí me ocorreu que o meme, isso é uma coisa que me incomodava um pouco com relação à proteção de direitos autorais, né? Pelo seguinte, às vezes tem algumas páginas, alguns perfis de humor, principalmente no Instagram, que eu vejo o mesmo conteúdo de meme, né, numa página e na outra, e eu não consigo saber quem foi que publicou primeiro, não consigo saber quem é o dono daquilo ali. E se alguém, por exemplo, em algum momento vai discutir a autoria desse meme, ou se as pessoas que publicam esse tipo de coisa não estão preocupadas, talvez, com essa proteção de originalidade. E o NFT, não hoje talvez, porque eu acredito que não deva ser fácil, né, publicar uma obra e registrá-la por meio de NFTs, não deve ser barato, não deve ser acessível, pelo menos não ainda, mas a gente poderia imaginar talvez o registro de direitos autorais no futuro acessível e o NFT realmente seja essa tecnologia? Você pensa de uma outra forma, que talvez a gente vai ter que olhar para uma outra perspectiva, enfim.
Tem várias questões aí, né? Uma é do meme, que não deixa de ser uma paródia, né? Então, por exemplo, nós tivemos um webinar sobre memes da BPI e eu abri como moderador mostrando as fotopotocas. Eram os memes dos anos 50 e 60, que eram... As revistas, o Cruzeiro, Manchete, elas tinham uma seção com fotos e que tinham umas legendas engraçadas com a foto das personalidades, políticos, artistas, jogadores de futebol, falando coisas engraçadas. Era um negócio meio artesanal. Pegava uma foto, dava o crédito ao fotógrafo e colocava um balãozinho com uma frase engraçada na boca do Pelé, do Juscelino Kubitschek, etc. O meme é o sucessor dessas fotocotocas, da charge, né? O meme é a charge, é o cartoon. E há uma exceção na lei de direitos autorais para a paródia. Então, o meme só é possível com fotografias e obras artísticas de terceiros, porque há a exceção da lei de direitos autorais para as paródias, né? E para o humor. Então, agora, o meme... existem memes originais também, que são charges, né? Os chargistas fazem memes, né? E eles são protegidos pelo direito de autor. O NFT, ele não dá proteção de direito autoral para o seu proprietário, se não foi ele que criou, né? Porque um autor, um artista visual, pode criar o seu próprio NFT, né? Ele pode certificar a sua obra com NFT. Ele é, ao mesmo tempo, autor original da obra e dono do NFT, né? Aí ele pode vender um ou outro. Eu posso vender o quadro que eu pintei, posso vender o NFT que eu cunhei. As pessoas falam mintar, né? Mas aí é um anglicismo, to mint, né? É o que eu cunhei. Então, quem compra um NFT de uma obra de terceiro, não é o titular do direito autoral, ele é dono do NFT e pode vendê-lo. O direito moral do autor permanece com o autor original, nos países em que o direito moral é inalienável, não pode ser vendido, né? No Brasil, o direito moral do autor não pode ser vendido, não pode, apenas o direito patrimonial sobre a obra. Então, o NFT, ele protege aquela cópia da obra original física ou aquela obra virtual original. Ele não confundir a propriedade do NFT com o direito autoral da obra original se o NFT não foi feito pelo autor, né? Agora, a grande novidade que eu vejo no NFT... O NFT poderá até substituir o registro da Biblioteca Nacional, da Escola Nacional de Belas Artes, etc. Mas, porque ele pode substituir até os cartórios, né? O cartório no autentica, você pode autenticar com NFT. E aí muitos acham que ele esvaziará o trabalho dos cartórios. Mas em relação ao direito autoral, eu acho que a grande novidade do NFT e o que ele vai resolver, que é muito difícil de se resolver hoje em dia, é o direito de sequência, que nem todos os países têm. Mas o Brasil tem, previsto na Lei de Direitos Autorais, direito de sequência, que é aquela retribuição, aquela participação no lucro da venda, na mais-valia da venda da obra. Então, se eu pinto um quadro e vendo por R$1.000 e o comprador vende por R$2.000, pelo disposto na Lei de Direitos Autorais, eu faria jus a uma remuneração, um royalty de pelo menos 5%, né? Hoje isso é incontrolável, a não ser que a obra seja vendida em casas de leilão reconhecidos e que cumpram a lei. Eu não tenho nenhum controle sobre a revenda da minha obra, do meu quadro, né? Com o NFT, eu posso cunhar o NFT da minha obra, né? E vender o NFT e reter a obra original física ou digital. Eu serei sempre o autor, né? O direito moral é meu, mas eu vendo o NFT. E o NFT pode ser revendido. Aí sim, aí será possível rastrear. Pelo menos é o que dizem as empresas que fazem curadoria de NFTs. É possível rastrear e receber automaticamente em Ethereum, que é a criptomoeda mais usada para venda de NFT, a minha comissão, o meu royalty, pela revenda. A cada revenda eu receberei em Ethereum, descontado o custo dessa transação, porque alguém vai ter de processar, que minerar esses Ethereums. E há um custo de energia que é cobrado no que eles chamam de gás. Né? É um negócio meio complicado que a gente tem que ouvir várias vezes de diferentes especialistas, porque há uma vertente tributária, uma vertente consumerista, uma vertente autoral, uma vertente tecnológica. Então, é difícil uma pessoa dominar tudo isso, né? Regulatória, mas é basicamente isso. Em relação ao direito autoral, na minha opinião, o direito de sequência vai poder ser melhor controlado.
É de fato, se a gente pensar nessa ideia da, né, da rastreabilidade dos registros, né, realmente, né, você vai ter um controle muito maior sobre, né, sobre acessos, enfim. Eu acho que, se a gente pensar para o futuro, né, da proteção da propriedade intelectual de uma maneira geral, e aí falando especificamente até do direito autoral, a gente precisa incluir essas novas tecnologias dentro desse processo, né, e repensar. Como você falou, você tem recortes muito diversos, né? Você precisa analisar uma série de panoramas, né? Como você colocou, do direito tributário, foi até um debate que eu acompanhei bastante em relação à tributação de criptomoedas, como é que seria, se seria, aí você esbarra na discussão da própria natureza jurídica que a gente já falou aqui, o que, que é bem, não é bem, é dinheiro, não é dinheiro, e aí mundo afora você tem regulações um pouco diferentes. Mas isso, de certa forma, é uma das coisas que eu sempre falei com os meus alunos na graduação e pós-graduação, sempre comentei isso, né? Acho que a magia do direito é isso, né? Você ter a oportunidade de ter discutir o que essas coisas significam para o direito e tentar protegê-las, né? Tentar prever regras que não engessem o desenvolvimento, aqui a gente está falando de tecnologia, né? Que não freiem o desenvolvimento e o uso de tecnologia, mas que ao mesmo tempo regulem, né? Ou seja, para que a coisa não corra solta e você tenha outros direitos prejudicados justamente por não ter uma regulação. O Brasil ainda, né, acho que você já comentou rapidamente, aí, o Brasil ainda não avançou muito para enfrentar essas questões de blockchain, criptomoedas, e aí o NFT estaria, né, nesse bolo, digamos assim, discussão. A gente não avançou nisso, né?
Não, já existe uma instituição normativa da Receita Federal, mas existem muitas dúvidas. E ontem, por exemplo, eu participei de uma sala no Clubhouse, que tinha umas 1.000 pessoas, 900 e tantas pessoas, quase todos americanos. E lá também é uma incógnita. O que os bancos centrais estão fazendo é vendo que as criptomoedas podem ser uma solução para eles. Então, todos os grandes bancos centrais estão discutindo a criação da própria moeda digital, o real digital, o dólar digital, o euro digital, etc., né? Que vai se assemelhar às criptomoedas. A grande preocupação dos governos é com o uso de criptomoedas para golpes e lavagem de dinheiro, né?
Exato.
Então, é um submundo, porque já que não é regulamentado, não há controle cambial, e isso pode ser usado para o tráfico de drogas, de armas, etc., E até no mercado de arte pode ser usado para lavagem de dinheiro. E há golpes. Recentemente, um grupo fugiu para uma ilha do Pacífico, comprou a cidadania e fugiu com mais de um bilhão de dólares em criptomoedas dos clientes. Quer dizer, já existem golpes em criptomoeda. Né? E outras questões, por exemplo, sucessão. Mês passado faleceu uma pessoa que tinha 2 bilhões e meio de dólares em criptomoedas, e aí nenhum herdeiro tem a senha, a chave.
Eu vi essa notícia. E aí ninguém, como é que faz, né?
Ninguém consegue acessar. Se a pessoa morrer e não deixar a senha escrita para alguém, ou no testamento, ou entregar para um herdeiro, aquelas criptomoedas estão perdidas. Né?
Ficam travadas. Ou seja, há muito ainda que se discutir. Inclusive, a gente está próximo aí, né, Valdir, no próximo mês, agora em agosto, né, a ABPI vai fazer o 41º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual. E a NFT deve ser um dos temas também a serem discutidos lá, né?
O 41º Congresso Internacional vai ser realizado de 23 a 26 de agosto. Ele vai ter 50 horas de conteúdo, vai ter palestra inaugural do ministro Barroso, vai ter uma palestra do economista Ricardo Amorim, talvez o ministro Guedes compareça, ainda não confirmou. E teremos painéis sobre vários temas de propriedade intelectual e também teremos table topics, né, que são mesas redondas, virtuais. Esse ano vai ser totalmente virtual, como foi ano passado, mas foi um sucesso, mais de 1.500 inscritos. Esse ano esperamos até mais, porque já temos o know-how de congressos virtuais. E é bom porque vai gente do Brasil inteiro e de outros países, né? Porque não tem que ter o deslocamento.
Exato.
Então, um congresso no Rio e São Paulo, normalmente alternamos entre Rio e São Paulo, já fizemos Belo Horizonte, Brasília, no passado, mas para ele ser superavitário, tem que ser no Rio e em São Paulo. E aí temos em net 700 pessoas. No virtual tivemos o dobro. Então, teremos um painel, que é o segundo, né? Um painel no dia 23 de agosto, às 11 horas, sobre NFTs. Ele vai ser mais prático, né? A BPI já acabou ontem um curso de 8 aulas, em parceria com a OAB de São Paulo, um curso de 8 horas, de 8 dias, né? Cada aula durou 2 horas, sobre NFTs, e aí teve uma aula de tributário, uma aula de consumidor, uma aula só sobre os aspectos práticos, como ter uma carteira de criptomoeda, como cunhar um NFT, como vender um NFT, etc. E falamos sobre takedown de NFT, muitos assuntos interessantes. Mas esse painel do Congresso da BPI vai ser mais prático, né? Não vai ser com advogados, vai ser com pessoas do mercado. Então, o primeiro vai ser o Fábio Schwarzwald, que é diretor executivo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Olha, interessante.
Ele é um executivo das artes, né? Do mercado de arte. Então, ele vai falar sobre o NFT nas artes visuais. O Felipe Ribe, que é o head de inovação do Clube Atlético Mineiro, vai falar sobre o case do Atlético, né? O Guilherme Nigri é um podcaster, vai falar sobre NFT em geral, assim, não tem um assunto ainda definido. O José Eduardo Pieri, do escritório Palma Guedes, é um advogado, vai ser o debatedor. E eu vou ser o moderador. Então, dois advogados e três executivos. Mas nós vamos começar falando sobre, definindo o NFT, mas esses palestrantes vão falar de casos concretos. Então, eu gostaria de convidar a todos os seus ouvintes, a você e a todos os seus ouvintes, para se inscrever no Congresso da ABPI. É só entrar no site abpi.org.br, e tem lá o banner do Congresso, e fazer a inscrição.
Eu sou um entusiasta, né? Eu gosto muito da área de propriedade intelectual e é um tema que eu abordei poucas vezes aqui no podcast. Eu quero trazer mais, né, mais esse tema para cá, porque a tecnologia afeta muito, né, como a gente desenvolve, né, propriedade intelectual e como ela é protegida, né? Ou seja, não tem como desassociar uma coisa da outra. E eu quero convidar todo mundo para, né, conhecer lá a BPI, para quem ainda não conhece, entra no site lá, né, bpi.org.br, e participem aí do Congresso Internacional. Acho que é uma oportunidade única, como você disse, né, talvez, né, aquilo que muito tem se dito por aí, né, uma das coisas que a pandemia acabou nos provocando é, né, a aprender a organizar grandes eventos online. Tudo bem que a gente não queria que fosse por esse motivo, né? Que pudesse ser por uma outra razão, Mas já que aconteceu, vamos aproveitar então dessa possibilidade. E aí, quem às vezes não tinha condições de se deslocar até Rio, São Paulo, um grande centro para participar de um evento como esse, né, dessa magnitude, vai poder aí ouvir especialistas nacionais e internacionais. E, enfim, né, eu acho que é uma ótima oportunidade de ganho de conhecimento, né? Eu acho que isso, no momento que a gente vive hoje, é fantástico, é uma das coisas que a gente tem que aproveitar muito. Valdir, eu quero, né, já finalizando nossa conversa aqui, te agradecer muito. Eu acho que nós tivemos uma ótima aula de direitos autorais, de uma maneira geral. Acho que a gente foi até um pouco além do próprio NFT. Já me deu uma série de gatilhos aqui para outros temas que eu acho que a gente pode abordar aqui no podcast, temas que eu me interesso, que eu mesmo vou acabar estudando. Não sei, deixar aberto aí para você dar uma palavra final para a audiência, enfim, alguma outra recomendação que você queira.
Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto. Ninguém domina esse assunto, cada um conhece um pouco dele, né? Ele é muito novo, mas aí eu sugiro que os seus ouvintes participem também de salas de discussões no Clubhouse, que é muito interessante, principalmente para quem domina o inglês, porque a maioria, esse assunto é muito forte nos Estados Unidos, né? Então, quem entende inglês, eu sugiro que participe dessas salas para ver o que está acontecendo e o que virá por aí, né?
Com certeza. Valdir, mais uma vez, obrigado. Pessoal, a gente vai encerrando aqui, né, mais um episódio do podcast, e a gente se vê em breve em mais um episódio. Muito obrigado.
Um abraço.